Com a palavra, o senador Telmário Mota.
Senador, eu queria meus 10 minutos diretos, senhor presidente. Senhor presidente?
Não, ela usou.
Senhor presidente, meus 10 minutos podem ser agregados direto, senhor presidente? Não, porque todos foram 10 e eu pensei que eu também tinha direito. Você sabe que meu estado é mais longe?
Você tem um minuto, seis minutos, mais dois se não quiser fazer réplica.
Já está passando o tempo, hein?
Só viu aqui, senhor presidente? A discriminação? O cerceamento da palavra?
A palavra com o senador Telmário Mota.
Senhor presidente, senhor relator, senador Antônio Anastasia, nosso convidado, nossa ministra Kátia, ministro Zé Eduardo, ministro Nelson Barbosa. Sem nenhuma dúvida, senhor presidente, senhores convidados, senhores senadores e senhoras senadoras. Aqui dentro, eu não tenho nenhuma dúvida de que está todo mundo com um juízo a praticamente, ministro Eduardo, daquilo que vai encaminhar. Mas de ontem, os nossos convidados de ontem, que foram dois dos denunciantes, e hoje a presença dos três ministros, dá de você traçar um verdadeiro paralelo de tudo o que aconteceu. Ontem nós vimos pessoas devagarem, vimos ontem só retórica, vimos ontem emissões de valores, né, que as pessoas fizeram e tal. Não houve um foco direto ao fato que for exatamente a causa desse processo. Senhor presidente, se não fizer silêncio, fica difícil aqui. Mais um minuto que eu ganhei. Então, senhor presidente, o que é que nós estamos aqui discutindo nesse exato momento? São seis créditos adicionais e as chamadas pedaladas. Eu quero aqui parabenizar tanto o ministro Nelson, o ministro Eduardo e a ministra Kátia. Discorreram como ninguém. Não tem mais nenhuma dúvida de quem ouviu a explanação do senhor, de Vossa Excelência, de que não houve nenhum crime. Não houve nenhuma maldade. Os créditos, aqui os seis créditos, todo mundo sabe, ficou bem patente que eles deram em 95 milhões, sendo 93 milhões de anulações, 2,5 que vieram do excesso de arrecadação, do superávit financeiro, tudo contemplado na lei orçamentária, tudo contemplado no PL5 nosso, que foi aqui aprovado, que é anual, as leis orçamentárias são anuais. Então, isso aí está pacificado. Embora fazer que nem outro, no conjunto da obra. A própria oposição, quando aqui se manifestou, ninguém via ela focar, exceto aqui o senador Dário, que eu até queria depois pedir para o Zé Eduardo, que ele vinha chegando e quando você sai do almoço, as energias estão concentradas nos órgãos digestivos. Então, Vossa Excelência, nesse momento, não observou bem a fala do senador Dário, eu senti que ia ser um pouco frustrado, e era importante depois repetir, porque ele dizia o seguinte: esses seis decretos e essa pedalada que consta hoje, elas constituem crime. Era essa a pergunta e a resposta tinha que ser de forma direta. Como ele está nos ouvindo, eu vou ceder o meu tempo para Vossa Excelência fazer essa resposta para ele. Os demais, ninguém viu, ninguém ir nesse foco. Um apelava, ontem, por exemplo, nos acusadores, falavam de Cuba, falavam da China, dos elementos de ruas, do livro sagrado, que era a Constituição. Quer dizer, era só retórica e mais nada. Então, hoje aqui nós não temos mais dúvida. Vamos embora esclarecer a sociedade brasileira, o povo brasileiro. Por que esse processo de impeachment? Por que esse processo de impeachment? Esse processo de impeachment, sem nenhuma dúvida, ele nasceu a partir de uma vingança. De uma vingança do, vejam vocês, talvez do futuro vice-presidente da República, homem público exemplar, homem público exemplar, que hoje preside a Câmara Federal. Ali, ficou bem claro aqui que houve um acordo, houve com chave, houve tudo. Qual é? Por que que a presidente Dilma hoje passa por esse processo de impeachment? Porque, sem nenhuma dúvida, ela perdeu o apoio do Congresso e perdeu o apoio popular. E o que fez a presidente Dilma perder o apoio popular? Foi a crise econômica, a crise política, a crise ética e moral que o país passa. ela foi escolhida para ser a vítima desse processo. Uma mulher que não está envolvida em nenhum ato de corrupção, reconhecida aqui pelos seus principais algozes. Ela não tem nenhum ato de crime, mas ela foi escolhida. Isso me faz me lembrar, senhor presidente, conversando uma certa vez com um elemento que era preso da comunidade carcerária, o senador Zé Eduardo foi ministro da Justiça. E aí, um dia eu disse assim, ele disse assim, teve um crime lá, dentro de uma cadeia, eu falei, mas por que que mata aqui? Como mata? Como faz essa escolha? Ele disse, aqui é o seguinte, aquele mais isolado, aquele que é pelo crime, pelo bárbaro crime, isso não. Ah, o crime dele talvez seja até o mais leve, mas o mais isolado, o mais distante, o que não está integrado no grupo, aí os presos reclamam, peraí, a alimentação não está boa, o colchão não está bom. Eles querem aumentar direitos, ou mais vantagem, ou poder, aí eles criam um montinho e matam um. Escolhe exatamente aquele que está mais distante, que talvez tivesse o crime até mais leve, mas ele não estava integrado nisso. A presidente Dilma colocou nas mãos do seu Michel Temer, vice-presidente, que ela depositou total confiança, que gozou de informações privilegiadas, governo de informações de Estado, o comando da parceria no Congresso. A presidente Dilma, ela veio governar, ela não veio agradar, fazer carinho aos congressistas. Por ela estar distante, nesse momento que o PMDB dividia com o PT a gestão, todo mundo sabe disso, o PMDB sai do partido, soma com a oposição e ficou maioria. Hoje aqui são 3-1. 3-1. E é onde dorme a minha maior preocupação nessa casa. Que eu estou vendo tirar no sistema presidencialismo o mandato de uma presidente conquistado democraticamente, por ela estar vivendo uma impopularidade e pelo país estar passando por uma crise econômica. E essa crise econômica, na grande maioria, ela foi provocada, claro, por reflexo internacional. E eu queria aqui, o ministro Nelson, já aproveitar e fazer uma pergunta a Vossa Excelência, se a queda no preço do petróleo afetou a nossa crise, nosso sistema, a nossa economia, e também se a queda na venda das nossas commodities, tanto na quantidade quanto no valor, também se afetou a nossa economia. E, por outro lado, uma das causas hoje do nosso maior gasto foram os programas sociais. Pronaf, Prouni, Pronatec, FIES, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, que deu qualidade de vida para o povo, que deu oportunidade ao pobre. O Bolsa Família, que tirou 40 milhões de pessoas do nível de baixo, de extrema pobreza. Estão condenando a mulher que deu as mãos para as pessoas humildes desse país, que hoje superlota os aviões, que os aeroportos estão cheios, que você tem uma casa digna para morar, que você tem uma luz na sua casa, que o filho do pobre senta do lado do filho do rico. Está sendo penalizada por ter dirigido o governo dela para o lado daquele que mais necessita. Esse é o preço que querem tomar um mandato legitimamente conquistado na urna por ter ajudado as pessoas mais humildes. E fica a minha pergunta. Eu quero fazer minha a pergunta do senador Dário, para o José Eduardo e também para o Nelson, parabenizar a senadora Cátia. Fui caprichoso nos 8 minutos, apesar de ter mais 2. Obrigado.
Obrigado, nobre senador.
3 minutos para a resposta de Vossa Excelência e 3 minutos para o ministro Nelson.
Ótimo. Muito obrigado, senador. Se eu entendi bem a pergunta que Vossa Excelência faz em nome do senador Dário, que eu não pude ouvir, de fato, estava almoçando na hora que ele fez a pergunta, é se há crime de responsabilidade nos dois fatos. Eu vou tentar ser bem sintético nos 3 minutos. Para ser crime de responsabilidade, em primeiro lugar, nós temos que ter um ato do presidente da República. Há ato? Sim. No caso dos decretos, há. No caso das pedaladas, não. Então já matou aqui as pedaladas. Não há ato. Não era o presidente da República que cuidava da gestão no caso das pedaladas do Banco Safra. Era o ministro da Fazenda. Não há ato. A argumentação dos denunciantes de que foi em conversas com o senhor Arno que se qualificou um ato, sinceramente, não tem a menor cabimento do ponto de vista da apreciação dos fatos. Então já caiu as pedaladas. Fiquemos nos decretos. O ato do presidente foi ilegal? Não, não foi ilegal. Porque o argumento que se faz, que se usa, é que o governo não poderia ter baixado decretos. Teria que ter mandado para o Congresso. Por que, que teria que ter baixado, não teria que ter mandado para o Congresso? Porque a lei orçamentária só autoriza baixar decretos quando, efetivamente, esses decretos não gerem uma infração às metas fiscais. Então eles dizem, não podia ter baixado decretos. Resposta, errado. O decreto ele mexe com o orçamento. Quando você faz um decreto suplementando o crédito, mas faz o contingenciamento, você tem uma autorização para gastar, mas não pode gastar. Você só fez isso para melhor alocar os recursos. Aí pode falar, bom, mas por que vocês então não cancelaram dotações? Porque ninguém cancela a dotação. Porque amanhã depois você pode querer usar aquele dinheiro se houver o descontingenciamento. Então o que, que você faz? Que é o que todos os governos fazem, que todos os anteriores fizeram. Você faz um decreto de suplementação para realocar verbas, mas breca o gasto. Com isso, a meta fiscal que tem a ver com o exercício financeiro não foi atingida. Não foi atingida. Ou seja, a meta fiscal, ela começou a ter que ser reavaliada por causa da queda da receita ao longo do tempo. Foi por isso que o governo mandou um projeto de lei para readequar as metas fiscais. Mas não porque o decreto interferiu nisso. Então não há nenhuma lógica em dizer que houve ilegalidade, porque o decreto em si, ele não implicou em desembolso. Tanto não implicou em desembolso que o próprio Congresso Nacional poderia ter feito um decreto para assustar. O Congresso Nacional tem controle sobre os atos do presidente da República, não fez. Por que não fez? Porque não havia ilegalidade. Então, diante desse contexto, eu afirmo, não há crime de responsabilidade nesses dois fatos.
Antes de passar a palavra ao ministro Nelson Barbosa, gostaria de informar as senhoras e senhores senadores presentes que eu vou ter que me retirar agora para uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal a respeito dos assuntos da comissão e vou passar a presidência aqui temporariamente para a senadora Rose de Freitas. Mas, com a palavra, o ministro Nelson Barbosa.
Obrigado, presidente. Muito rapidamente, acho que a pergunta do senador Telmário é muito importante, porque a situação econômica que nós vivemos, obviamente, tem determinantes internos, mas tem também muitos determinantes externos da situação mundial. O fato é que houve uma queda muito forte do chamado preço das commodities, dos preços dos principais produtos exportados pelo Brasil. Isso começa a ocorrer a partir de 2012 e se acentua no final de 2014. Cai o preço do petróleo e cai o preço do minério de ferro. Isso tem um grande impacto fiscal no Brasil. Tem dois impactos. Um cambial, que quando o preço do commodity cai, a nossa moeda se desvaloriza, como se desvaloriza as moedas dos países exportadores de commodities, África do Sul, Austrália, Chile. Mas tem principalmente um grande impacto fiscal, porque a produção de commodities, a produção de petróleo, por exemplo, paga royalties, paga participações especiais. A queda do preço do petróleo gerou uma queda da arrecadação para o Estado brasileiro, para a União e para os Estados também, principalmente para o Rio de Janeiro. A queda da arrecadação de royalties é um dos fatores de grande frustração de receita no Rio de Janeiro de hoje e está causando os problemas que a gente tem acompanhado pela imprensa. Isso afetou também a União. Quando os preços commodities, quando o petróleo estava 145 dólares, quando o preço do minério de ferro estava 120 dólares, as companhias petroleiras, as companhias de mineração estavam tendo grandes lucros. Parte desses lucros se revertia em pagamento de imposto de renda, 34% ia para pagamento de imposto de renda, metade dele ia para os estados e municípios, para o FPF, para o FPM. Então houve uma queda de arrecadação, a grosso modo, senador, de cerca de 1% do PIB, somente pela queda do preço commodity. Hoje eu posso dizer que a gente arrecada em mais ou menos entre 60 e 65 bilhões a menos do que a gente arrecadava no período em que o preço das commodities estava mais alto. Obviamente, nós temos que adequar nossas despesas a esse novo patamar de preços commodities, mas isso leva tempo, porque a maior parte da nossa despesa é obrigatória e, para fazer isso, a gente precisa passar leis e propostas aqui no Congresso Nacional.
O senador Cássio Cunha Lima. Vossa Excelência tem a palavra como líder.
Eu peço, senadora Rose, que também faça a aglomeração do meu tempo,
pois
porque
não.
Eu disponho de um pouco mais de tempo para construir o raciocínio final. Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, mais uma vez, senadora e ministra Cátia, digno relator, doutor José Eduardo Cardoso, ministro Nelson Barbosa. Senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu vou tentar ser mais uma vez didático para que fique novamente, sobejamente provado que a defesa não consegue desqualificar os crimes de responsabilidade, muito menos a bancada de sustentação do governo, que visivelmente já abandonou a presidente Dilma em sua defesa, preocupada está com a política regional no Paraná e Minas Gerais. Não se trata mais, a presidente Dilma foi abandonada por completo nessa sessão, com os discursos de retórica de proselitismo político feito pelos poucos que lhe restam ainda na base de sustentação. Basta ouvir a fala desses representantes que lembraram o comparativo com a sessão de ontem, e a sessão de ontem foi tumultuada porque eles tumultuaram. A de hoje é tranquila porque civilizadamente estamos ouvindo Vossas Excelências. Apenas para caracterizar e lembrar de forma muito enfática ao povo brasileiro que estamos aqui discutindo termos constitucionais e o que é que reza a nossa Constituição em relação ao Poder Executivo, artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros. E aí eu me socorro também ao artigo 84, que diz: compete privativamente ao Presidente da República, inciso 2, exercer com auxílio dos ministros do Estado a direção superior da administração federal. Ou seja, compete privativamente à Presidente da República exercer a direção superior da administração federal. E o que estamos discutindo aqui é exatamente a direção superior que foi dada ao Estado brasileiro, onde, dos últimos anos para cá, uma gestão tenebrosa, uma gestão irresponsável, empurrou o Brasil para a mais grave crise da sua história. Nós não estamos falando de contabilidade pública apenas, nós não estamos tratando tão somente de dados fiscais, de superávit primário ou déficit. Nós estamos falando do povo brasileiro, com 12 milhões de desempregados, com milhões de desassistidos, com pescadores que não recebem mais o seu seguro defeso, com estudantes que foram logrados na sua boa-fé e que não puderam se matricular nas universidades, porque tudo isso fazia parte de um grande complô ou de uma grande fraude fiscal praticada pelo governo de forma proposital para tentar ganhar as eleições de 2014. Basta ver os números do seguro-defeso, por exemplo, que em 2013 eram 600 milhões e em 2014, ano da eleição, foi para 2 bi. E em 2015, simplesmente os pescadores enganados, lubridiados na sua boa-fé, não recebem, pelo menos na Paraíba mais, o seguro-defeso. Ou seja, é um conjunto, não de uma obra, mas é o coletivo de uma destruição. É o coletivo de uma destruição que estamos discutindo nesse instante. Porque tudo foi feito adedremente preparado com o conhecimento, com a autorização da Presidenta da República, que mentiu ao povo brasileiro. Eu confesso que eu não sei se a Presidente Dilma Rousseff é honesta. Não sei. Mas tenho certeza de uma coisa: ela mente. E mentiu ao povo brasileiro de forma desleal, de forma desumana. E hoje são milhões de pessoas que tiveram suas vidas pioradas. E hoje são milhões de pessoas que estão no desemprego. E o que nós estamos fazendo aqui, portanto, é analisando em torno de duas tipificações claras, e a própria defesa já reconhece a autoria nos decretos, reconhece a materialidade nos decretos. Existe a materialidade com os decretos. A própria defesa põe em dúvida se há ou não o crime nos empréstimos ilegais. E é por isso que nós vamos admitir o processo, porque a própria defesa reconhece a materialidade, reconhece o fato e faz questionamento contra o dolo. E o dolo está caracterizado na campanha eleitoral. Isso tudo foi do conhecimento da Presidenta da República. É impossível que uma Presidenta da República desconheça empréstimos bancários de mais de 60 bilhões de reais. E onde é que está o crime nos decretos? Porque aqui foi dito, não, no Paraná fizeram uma lei que permitiu sacar o dia da Previdência. Em Minas Gerais, a Assembleia autorizava o orçamento público a ter decretos. Está aí a diferença. Em ambos os casos, com autorização legislativa. Vossas Excelências poderiam ter feito tudo o que fizeram. E nós não estamos criminalizando a política econômica, pura e simplesmente, por mais divergências que tenhamos dela. O que nós estamos criminalizando, porque aí é o crime, é o fato de ter sido feito tudo isso sem autorização legislativa, porque a lei orçamentária não permitia que o governo o fizesse sem o cumprimento da meta. E essa meta é acompanhada bimestralmente, através do relatório de resumido de execução orçamentária, um documento técnico de grande valia que jamais foi citado pela defesa, como também os relatórios de despesa primária e arrecadação primária. A autorização que era dada na lei orçamentária tinha uma condicionante, e a condicionante está esquecida, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado. E não podemos aceitar o discurso que você só verifica a meta ao final do ano. Não, isso não é verdadeiro, porque o relatório bimestral serve exatamente para fazer esse acompanhamento e serem feitos ajustes. Ah, mas o governo contingenciou, não o suficiente para cumprir a meta. Portanto, o crime está caracterizado na ausência da autorização legislativa. Se Vossas Excelências tivessem encaminhado ao Parlamento brasileiro a autorização para esses atos, eles estariam cobertos por legalidade. Tanto é que no PLN-5, aprovado com o meu voto contrário do senador Aloysio e de tantos outros, que foi tão somente a tentativa de limpar a cena do crime, essas metas já não tinham sido cumpridas. Portanto, não se sustenta o argumento do governo. Não há como reconhecer a defesa e se cria a partir de um argumento sofista, porque toda a defesa é na base de um sofisma, perdoe-me com máxima vênia e respeito ao talento, sobretudo do advogado-geral da União, mas é uma defesa baseada num sofisma, uma premissa verdadeira para uma conclusão falsa. E é isso que levou o povo brasileiro a essa situação. E eu concluo, senhora presidente, dizendo que o ato da Presidenta da República está determinado na Constituição Federal. E o dolo está exatamente nesse, não conjunto de obra, nós não estamos falando de obra, nós estamos falando de demolição, de destruição, nesse coletivo de destruição que levou o povo brasileiro a viver a pior crise da sua história. Nós não estamos vivendo um tempo comum. Nós não estamos vivendo um tempo banal. Tudo isso que foi feito de forma criminosa, em desrespeito e atentando contra a Constituição e contra o povo brasileiro, levou esse país ao atoleiro, empurrou o país para a maior crise da sua história, de forma deliberada, de forma proposital, de forma dolosa para ganhar as eleições. E nós nos ateremos aos dados de 2015, caso eu não consiga o meu intento de trazer também as denúncias graves da Lava Jato para o processo, ficaremos só com esses dois itens, suficientes para a admissibilidade do processo, que será com certeza autorizado por esta comissão e pelo plenário do Senado Federal.